A nível de primeira apreciação, eu tenderia também a concordar com a Sra. Coordenadora no sentido de que ter uma parte geral e depois a parte especial de ser dedicada a cada tipo de ato eleitoral em concreto é mais amigável para o utilizador, seja o utilizador o cidadão, seja o utilizador quem está nas mesas, sendo que, sendo este o princípio geral, podemos não ter que o replicar em todas as circunstâncias e já dava um exemplo. Ou seja, por exemplo, a parte que nos parece mais permeável a uma consolidação transversal em que eventualmente as especificidades podem ficar a constar desta própria parte é o procedimento de votação. Ou seja, tendencialmente é aquele em que os procedimentos serão, ou o objetivo desta tarefa, será de tendencial uniformização. E, portanto, diria que na arquitetura do sistema poderá haver, no código ou na lei geral eleitoral que viemos a desenhar, um capítulo sobre o processo de votação. Portanto, os procedimentos do dia, da composição da mesa, a abertura das urnas, procedimento abre um envelope, tira um envelope, mete dentro... Portanto, esses tendencialmente dificilmente serão divergentes. Mesmo que existam pequenas nuances que efetivamente sejam necessárias em função da natureza do ato eleitoral, por exemplo, aí não me chocaria que pudessem constar nesse próprio capítulo sobre processos eleitorais. Já o exemplo que a Sra. Coordenadora estava a dar agora, das inelegibilidades, uma vez que isso vai depender também de uma decisão que ainda não tomamos, mas no fundo se aqui também teremos o sistema eleitoral, na ótica não de inovar, mas de o colocar sob o mesmo chapéu. Aí, evidentemente, se teremos uma parte dedicada à Assembleia da República, teremos disposições sobre o sistema eleitoral, sobre elegibilidade, e aí então, para cada tipo de ato eleitoral, cada uma delas. Portanto, tendo esta ligeira flexibilidade, em algumas circunstâncias, poder admitir que disposições especiais podem estar em conjunto com disposições gerais, a tal arrumação, parte geral, partes especiais, parece preferível. Sendo que há nas partes gerais ainda, e com isto terminava ainda, todo aquele conjunto de, se quisermos chamar-lhe assim, administração eleitoral, que será de parte geral. Recenseamento, a bolsa de agentes eleitorais, portanto, que essa é transversal para todas e, portanto, não... E que, aliás, pode ser, eu depois estive aqui a ver com algum maior detalhe do que na última reunião, há aqui umas quantas disposições que até, em rigor, são aplicáveis às eleições nas regiões autónomas. Por exemplo, as que dizem respeito a recenseamento. Ou seja, a reserva de iniciativa é sobre o sistema eleitoral para as Assembleias Legislativas, já a montagem do recenseamento é de âmbito nacional. E, portanto, enfim, isto não contradiz nada, não é um problema, mas só teremos que mantê-la autónoma como um capítulo ou um título específico na arquitetura do código, que também mostra que... O que é igual para todos, mas o que mostra, no fundo, que na parte geral teremos várias matérias e depois a parte especial entrarão os atos eleitorais e ou referendários ou...
Já está. É que estava errado. A parte 1, com toda a parte comum aos processos eleitorais, os princípios gerais, os candidatos, tal, tudo, até a forma de votação, porque se nós formos ver atos eleitorais em que o cidadão vota e entrega ao presidente da mesa para depositar o voto em urna, há outros em que diz que é o eleitor que vota diretamente na urna, portanto, até aí há algumas desconformidades que é preciso, e é igual para todas as eleições. Depois haverá uma segunda parte, se quisermos, com o Presidente da República, a Assembleia da República, com as especificidades. Esta metodologia, para mim, facilita a análise para o utilizador, porque sabe que tem aquelas partes gerais que são vinculativas para todos os atos eleitorais e depois as especificidades. Agora, gostava também de ouvir os senhores deputados sobre isso.
Senhora Presidente, senhores deputados, muito boa tarde a todos, antes de mais. Portanto, da nossa parte, também concordamos com a sua proposta. Portanto, enquadrar aqui os princípios gerais e depois ir detalhando as especificidades com a flexibilidade que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui também referiu, que eu acho que vai ser, enfim, uma necessidade em função daquilo que vamos constatar à medida que vamos consolidando a legislação, que é o facto de, por vezes, enxertar numa parte geral alguma parte especial mais particular, sob pena de, ao colocá-la mais à frente, ficar desenquadrada em termos de sistemática e isso poder dificultar até a aplicação da própria lei, ou pelo menos a sua interpretação por parte de quem tem que a utilizar, não é? Portanto, os candidatos, os partidos, os independentes, os, enfim, quem no nosso país puder candidatar a qualquer coisa, não é? O Presidente da República, etc. Portanto, quanto a isso, não temos qualquer objeção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu também acho claramente preferível ter uma parte comum e uma parte específica depois por cada ato eleitoral. Não é só porque facilita a consulta, é porque evita aquelas repetições que são sempre fastidiosas. Mas há um aspecto que eu não sei como é que vamos resolver e acho que talvez as deputadas aqui com maior experiência que lhes possam começar a ajudar a pensar nisso, que é a parte sancionatória. Que é onde talvez se note mais evidentemente a necessidade de consolidação. Que há muita divergência nas várias leis, mas, ao mesmo tempo, as sanções dizem respeito, obviamente, a incumprimentos de disposições que hoje são específicas, porque a legislação é específica por ato eleitoral, e que vão ficar, certamente, divididos entre a parte geral e a parte específica. Portanto, as partes sancionatórias vão fazer referência quer a partes de disposições gerais, quer a disposições específicas de cada ato eleitoral. Pode tornar a interpretação e a leitura dessa parte particularmente complexa. Ora, eu não sei se é mais fácil repetir algumas das partes sancionatórias para nas componentes específicas estar tudo concentrado e voltarmos a recuperar esta facilidade de leitura e de compreensão, ou se temos que fazer um bocadinho de trabalho de filigrana, mas confesso que não tenho a visão global de todas as disposições legislativas para poder, à partida, dizer qual delas é preferível, mas gostava que estivéssemos todos cientes disso para quando começássemos a partir pedra, começássemos já a decidir como é que vamos tratar a parte sancionatória. Se também dividimos numa parte geral ou numa parte específica, ou se concentramos nas partes específicas com os incumprimentos que dizemos. Bem, que vai fazer referências a várias partes muito dispares da lei, é o que eu estou a dizer. Mas sim, poderá ser, apesar de tudo, está concentrada num só... E se garante pelo menos uniformidade, está a traçar num sítio, não é? Pode ser uma boa solução. Sim.
A perturbação do ato eleitoral, não é? Ou a utilização de campanha no ato eleitoral, enfim, as várias tipologias, uma vez que o bem jurídico é o mesmo para todas as campanhas, faz sentido que haja uma parte que concentre o regime sancionatório, quer o penal, quer o controle nacional, não é? Que ficasse ali concentrado, não é? Suponho o meu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sabendo muito bem qual o resultado enquanto trabalho de um ou de outro método, muito sinceramente, opto pelo que tem sido mais consensual, exatamente por uma questão do utilizador. Me parece ser, é mais claro para mim que, enquanto utilizador, esta metodologia seja mais adequada. Não percebendo muito bem, em termos de trabalho, o que é que pode implicar uma ou outra metodologia, mas acho que esta, por essa razão, me parece mais adequada. Agora, eu acho que nós também temos que fazer isto passo a passo, ou seja, se nós começamos a criar um conjunto de situações possíveis e passíveis de acontecer, é claro que começamos a complicar qual é a metodologia que podemos usar, porque em qualquer uma delas vamos ter entraves, não é? E em qualquer uma delas vamos ter determinado tipo de obstáculos. Parece-me mais importante consolidarmos cada um dos passos e definir se é isto que nós achamos e consideramos o mais adequado a fazer-se ao momento. Criar um capítulo de princípios e regras gerais, que mesmo dentro dessas regras, elas são várias, não é? Portanto, têm que ser subdivididas, porventura. E depois, e o que é específico de cada tipo de eleição passar para capítulos diferentes, me parece ser a metodologia adequada, independentemente das questões que, entretanto, em cada um dos casos vão sendo colocadas a cada um dos momentos. E elas vão surgir de uma forma ou de outra, e é exatamente por isso que cá estamos, para, no fundo, ir limando todos esses obstáculos. Portanto, creio que, ao momento, não é tão importante estarmos a levantar problemas que, porventura, possam acontecer. Portanto, de uma forma como de outra, eles irão acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Eu, então, iria sugerir o seguinte, se fosse possível, que é prepararmos um esboço de parte geral. Não é? Temos pelo menos alguns capítulos para para a parte geral, para começarmos a pôr, digamos, a mão na massa, começarmos a ver, e na próxima reunião começávamos a ver se estava, enfim, onde é que estão lacunas, onde é que não estão, o que é preciso pôr mais, o que é preciso pôr menos, enfim, começar a fazer uma estrutura do código, o que é que tem que se colocar e o que é que não tem, e depois começamos a analisar e entrar naquele trabalho mesmo de filigrana das várias normas, não é? Portanto, procurar fazer, aqui, até procurar aqui com os serviços fazer este trabalho, distribuir, e depois os contributos, obviamente, de todos os senhores deputados neste processo. Creio que o senhor deputado me precisa da palavra.
Senhora, só para fazer uma sugestão adicional, não só fazermos, se quisermos, o índice da parte geral, mas também, pelo menos, a matriz das partes especiais. Ou seja, à partida, tendencialmente, elas tendo as especificidades para cada tipo de ato eleitoral, mas tentar que depois a sistemática interna de cada capítulo ou de cada livro da parte especial seja idêntica. Candidatura, apresentação de candidaturas, candidatos, sistema eleitoral, portanto, para depois, exatamente, para depois já estar a grelha montada, para depois fazer a remessa quando estivermos a arrumar nas gavetas. Eventualmente uma, nós tínhamos concluído, não, mas são dois, uma para atos eleitorais, na parte especial, no fundo haver uma parte especial de atos eleitorais e uma parte especial de atos referendários, onde teremos o referendo nacional e o referendo local, que os outros deixamos de fora, portanto...
Isso levanta-me uma questão que é a seguinte, eu não sei se neste trabalho de consolidação o grupo de trabalho não pode, afinal, deixar uma sugestão à Assembleia da República no sentido, por exemplo, de harmonização de prazos, porque isso depois implica alterações legislativas que nós aqui não temos mandato para tal. Mas podemos dizer que há prazos que podem ser uniformizados e que não há necessidade de, para a Assembleia da República são 40 dias, para as autárquicas são 39, enfim. E há outros prazos, que nós nos apercebemos da sua dificuldade de aplicação, que podemos também deixar como nota, à medida que fomos fazendo os trabalhos, verificarmos até da sua dificuldade. Eu dou um exemplo. As candidaturas, por exemplo, ao Presidente da República, o prazo é 2 semanas. O prazo de... entre a primeira volta, havendo a segunda volta realiza-se no prazo de 2 semanas. É materialmente impossível fazer os boletins de voto do segundo candidato, porque é preciso que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre a validade da última eleição e a proclame, e pôr o boletim com os dois candidatos da segunda volta em Timor, por exemplo, em tempo útil de votarem. Não é materialmente possível. Porque é preciso mandar fazer, é preciso primeiro que saia no terceiro dia ou no quarto os resultados definitivos, a sua homologação pelo Tribunal Constitucional, mandar fazer os boletins e despachá-los para o outro lado do mundo. Portanto, é difícil este calendário. O que tem acontecido é mandar-se em dobro o número de boletins todos, para o caso de haver segunda volta, terem lá boletins iguais aos primeiros, em que os eleitores só votam nos dois e têm que ignorar os outros todos da lista, o que em bom rigor não é um boletim de segunda volta, é o boletim da primeira volta reutilizado. Portanto, há aqui estes pequenos pormenores que a administração eleitoral, quando falarmos com ela, também nos ajudará a dizer que algumas normas que estão previstas são de difícil de executar. Porquê? Porque houve uma alteração legislativa que permitiu o voto dos eleitores no estrangeiro, no Presidente da República, e não se alterou os prazos de segunda volta, porque na altura, quando era só a nível nacional, não havia dificuldade nenhuma em o prazo não era obstáculo. Alargou-se, mas não se mexeu no prazo. São estes pormenores, não é? Que eu creio que nós, não sendo inovadores nesta consolidação, não deixaremos de assinalar como necessário, propondo que se pondere a sua alteração. Eu acho que isso também era uma vantagem deste trabalho de consolidação, não é? Pronto, queria também deixar só nota disto. É só para dizer que temos em videoconferência os senhores deputados Rita Madeira e Artur Sobral, exatamente. Não sei se querem usar da palavra. Não? Mais alguma sugestão, alguma questão? Eu então sugeria que fizéssemos então este primeiro esboço e vou fazer o seguinte, como vou trabalhar com os serviços nesta matéria, não deixo já marcada a próxima reunião, porque não sei se daqui a uma semana temos já, e como sabem, este final de sessão legislativa está a demonstrar muito intenso em termos de reuniões e de trabalho, mas tentaria, enfim, até ao final deste mês, fazermos ainda a reunião, para podermos, pelo menos, quando formos de férias, já ter uma matriz com que possamos trabalhar.
Eu deixava só uma nota, é só uma sugestão. Ele está disponível online, mas, por exemplo, os códigos eleitorais dos países que os têm, por exemplo, podem ser também uma matriz interessante. O francês, por exemplo, ou outro. O francês é confuso num dos aspectos, mas até faz a arrumação que estávamos a sugerir noutros.
Uma questão que me foi colocada pelos serviços que eu queria colocar também aos senhores deputados é o seguinte. Nós já temos no sistema, já temos o nosso grupo de trabalho e estão a ser colocados lá todos os materiais, o trabalho anterior, enfim, o código francês, creio eu, o código eleitoral francês, já lá estão. Perguntam-me se estas matérias, ou se o nosso lugar no site, se é exclusivo para os deputados ou se deve ser aberto ao exterior. Eu disse que tinha que colocar isso ao grupo de trabalho para ponderar, não é? Se, pronto.
Da nossa parte, totalmente aberto. Acho que até seria positivo.
Faz todo sentido, Sr. Presidente, que seja aberto até para os contributos que possam surgir, obviamente.
E já agora fazia uma sugestão, não é muito complicado logisticamente, penso eu, pode não aparecer nenhum comentário, mas quando da Comissão da Transparência na legislatura passada abriu-se a secção de comentários e de recolha de contributos através do site, portanto, eventualmente os interessados em sistemas eleitorais que queiram possam enviar. Eu penso que isso não é muito complexo logisticamente, é só fazer uma espécie de consulta pública ou ter essa parte ativa, portanto, para quem quiser mandar observações. Também devo dizer que no quadro da transparência recebemos uma, portanto, e tinha mais visibilidade do que este assunto. Mas há mais fanáticos do direito eleitoral do que se imagina e, portanto, até pode acontecer. O Paulo Trigo Pereira mandará consultoria.